Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de enriquecimento do nosso vocabulário. Bom, nessa aula nós vamos falar de quantidades indefinidas, tá bom? Vamos ver então duas palavrinhas conforme vocês vão acompanhando aí no corpo da aula, tá? E vão fazendo a leitura junto comigo. Assim você associa a pronúncia com a sua leitura, tá bom? E aprende também a sua escrita, ok? Nessa aula nós vamos aprender o uso da palavra some e da palavra any, tá? Ambas as palavras podem ser utilizadas como substantivos contáveis e incontáveis, tá bom? Então a gente utiliza eles para descrever uma quantidade indefinida ou incompleta, ok? Vamos ver primeiro o uso do some, tá? O some, ele pode ser empregado em algumas orações descritivas. Como assim? Vamos ver alguns exemplos. A primeira frase é: I had some rice for lunch. I had some rice for lunch, né? Então, eu comi um pouco de arroz no meu almoço, né? I had some rice for lunch, ok? Então você percebe que é uma quantidade indefinida. Ele não fala se foram 2 colheres de arroz, se foram 3. Ele fala que foi um pouco de arroz, tá bom? Vamos ver a segunda frase de exemplo. He got some books from the library. He got some books from the library. Tá? Então ele pegou alguns livros da biblioteca, né? Então ele não pegou um livro, 3 livros, 10 livros. Ele pegou alguns livros, tá? É uma oração. É uma quantidade indefinida, beleza? Vai acompanhando aí que você vai perceber todas as aplicações e você vai perceber que são quantidades indefinidas, tá bom? Vamos continuar então na nossa terceira frase. Lembra do nosso exercício de estudo ativo de você repetir a pronúncia da frase enquanto você está fazendo a leitura aí. Você repete comigo, tá bom? Por que isso, professor? Porque dessa forma você pratica também a sua fala e você só vai aprender inglês se você falar. Não adianta deixar entrar num ouvido e sair no outro, ou ficar falando na sua cabeça. Não é assim que funciona. Você tem que soltar a voz mesmo, tá bom? Mesmo sozinho, na frente do espelho, no ônibus, não importa. O importante é você falar, tá? Eu sempre encorajo isso aqui. Vamos então ver a nossa terceira frase de exemplo. I will have some news next week. I will have some news next week. Eu vou ter algumas novidades, algumas notícias na próxima semana, né? Então eu vou ter algumas notícias na próxima semana. Ela não fala quantas, tá? Próxima frase. Philip wants some help with his exams. Eu vou ler uma frase. Eu vou ler a frase primeiro devagar e depois rápida para vocês, tá bom? Então, repetindo. Philip wants some help with his exams. Então, o Philip, ele quer uma ajuda, quer um pouco de ajuda, né? Com as provas, né? Ele deve estar na semana de prova, então ele quer um pouco de ajuda, ele quer uma ajuda, tá bom? Próxima frase. There is some butter in the fridge. There is some butter in the fridge, né? Tem um pouco de manteiga na geladeira, né? Então, there is some butter in the fridge, tá? Percebe que a gente fala o inglês do cotidiano, o inglês rápido, tá? É o inglês falado, spoken English. Eu já falei disso no início do nosso curso para vocês. A gente não fala as palavras pausadamente. Por exemplo, a gente não fala there is some butter in the fridge, tá? A gente só fala assim quando a gente está aprendendo. Aqui a gente já está num nível avançando já no nosso inglês. Estamos ainda no básico, só que já num nível mais profundo. Então, vamos ler rápido, vamos falar como um nativo, tá bom? Então, repetindo a frase rápido. There is some butter in the fridge. There is some butter in the fridge, tá? O some, ele também pode ser utilizado para orações interrogativas, tá? Quando a gente acredita que a gente sabe a resposta, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui alguns exemplos para entendermos como que o some pode ser utilizado numa interrogativa, tá? Primeiro exemplo. Did he give you some tea? Did he give you some tea? Ele te deu um pouco de chá, né? Então, did he give you some tea? tá? Então, some tea, um pouco de chá, é uma quantidade indefinida, ok? Próxima frase. Is there some fruit juice in the fridge? Is there some fruit juice in the fridge? Né? Então, tem um pouco de suco da fruta na geladeira? Tem um pouco de suco da fruta na geladeira, né? Some fruit juice, um pouco de suco de fruta, né? Próxima frase. Would you like some help? Would you like some help? Tá? Então, você gostaria de uma ajuda? Você gostaria de um pouco de ajuda, né? Would you like some help? Ok? E a nossa próxima frase. Will you have some roast beef? Will you have some roast beef? Você vai comer um pouco de carne, né? Você vai comer um pouco, um pedaço de carne, né? Uma quantidade indefinida. Não fala se vai comer 200 gramas, 300 gramas, 50 gramas de carne. Pergunta se você vai comer um pouco de carne, né? Will you have some roast beef? Ok? O some, ele também pode ser utilizado em orações interrogativas, porém, para a gente pedir ou oferecer alguma coisa, tá bom? Você repara que nesse último exemplo que nós vimos, também é interrogativo, só que é quando a gente acredita que a gente sabe a resposta, né? É uma pergunta meio bem direta ali, já você pronto para ter a resposta, né? Já nesse exemplo que nós vamos ver o próximo, ele vai continuar sendo utilizado em orações interrogativas, porém para você pedir ou para você oferecer alguma coisa, tá? Vamos ver então, o nosso primeiro exemplo. Could I have some books, please? Could I have some books, please? Você poderia me emprestar alguns livros, por favor, né? Você poderia me emprestar um livro, alguns livros, por favor. Próximo exemplo. Why don't you take some apples home with you? Why don't you take some apples home with you? Por que que você não leva algumas maçãs para casa com você, né? Então você repara que na primeira frase desse exemplo, nós fizemos um pedido, né? Você pediu alguns livros emprestados. Já na segunda frase, você está oferecendo, você oferece para a pessoa levar para casa com ela algumas maçãs, né? Vamos ver então o nosso próximo exemplo. Would you like some tea? Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá, né? Então aqui a gente também está oferecendo. Would you like some tea? Ok? E o próximo exemplo. Will you have some cake? Will you have some cake? Você vai comer um pouco de torta, né? Você vai comer um pouco de bolo, né? Então esse também é um oferecimento, tá bom? Não esquece de repetir a pronúncia das frases comigo, tá bom, pessoal? É importante que você solte a sua voz. Não deixa só entrar no ouvido, achar que aprendeu e sair no outro ouvido, tá? Tem que exercitar, tem que praticar. Bom, vamos entrar então agora no uso da palavra any, tá bom? O any pode significar qualquer coisa, qualquer um, qualquer uma, tá bom? E nós podemos utilizar o any em duas ocasiões que nós vamos ver aqui os exemplos. A primeira é em orações interrogativas, quando você não sabe a resposta, tá bom? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Do you have any friends in London? Do you have any friends in London? Você tem algum amigo, né? Você tem alguns amigos em Londres, né? Então, do you have any friends in London? É uma quantidade indefinida, tá ok? Próxima frase de exemplo é: Do they have any children? Do they have any children? Eles têm algum filho? Eles têm um filho, né? É uma pergunta. Do they have any children? Ok? Próximo exemplo. Do you want any groceries from the shop? Do you want any groceries from the shop? Você gostaria de alguns doces da loja, né? Você gostaria de algum doce da loja, né? É uma pergunta indefinida. A pessoa pode falar 3, 4, 5, 10 ou nenhum, tá? Próximo exemplo. Are there any problems with your work? Are there any problems with your work? Então, é uma pergunta também, né? A pessoa está perguntando: tem algum problema com o seu trabalho, né? Está acontecendo alguma coisa no seu trabalho, tá bom? Vamos ver então a próxima aplicação do N, tá? Ele também pode ser utilizado com a palavra not para formar uma oração negativa, tá bom? Então, nessas orações, o termo N, ele reforça a negatividade do not, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender como funciona. Primeiro, she doesn't want any kitchen appliances for Christmas. She doesn't want any kitchen appliances for Christmas. Ela não quer nenhum utensílio de cozinha para o Natal, né? She doesn't want any kitchen appliances for Christmas. Nesse caso, o N, ele assume a posição de nenhum, tá bom? No primeiro exemplo, nós vimos que o N pode ser qualquer um, alguns, tá? E nesse exemplo, o N ele assume a função de nenhum, tá bom? É uma palavra bem versátil que você vai identificar o verdadeiro significado dela dependendo da aplicação, tá? Aqui a gente está vendo dois formatos de aplicação que são bem distintos, mas que são os mais comuns também da gente ver a aplicação do N, tá? Vamos ver então a segunda frase aqui da negativa. They don't need any help moving to their new house. They don't need any help moving to their new house, né? Então, eles não precisam de nenhuma ajuda, né, fazendo a mudança para a sua nova casa, né? Então, o não precisa de nenhuma, né? Ele reforça o não. Não precisa de nenhuma ajuda, né? Então, repetindo a frase, they don't need any help moving to their new house, ok? Próxima frase. I don't want any cake. I don't want any cake. Eu não quero nenhum bolo, eu não quero bolo nenhum, tá? Eu não quero torta nenhuma, não quero nenhuma torta, tá? Então, novamente, aqui o N está reforçando a negatividade do don't, tá? Que é o do not, né? A abreviação do do not. A gente já aprendeu isso, né? Vamos então para a nossa última frase de exemplo para finalizar a nossa aula, tá? A frase é: There isn't any reason to complain. There isn't any reason to complain. Não há motivo algum para reclamar, né? There isn't any reason to complain, ok? Bom, pessoal, é isso. Vimos a aplicação do some e do any. Eles podem gerar confusões, pois são palavras muito versáteis que adotam significados diferentes dependendo do contexto em que ela está inserida na frase, né? Porém, são resultados diferentes, mas não distintos, né? São sempre seguindo ali a mesma linha de raciocínio. E você aprendeu as aplicações para o SOM e para o N, ok? Agora eu quero que você pratique, faça o nosso desafio da aula. Pelo menos copie todas as frases que nós vimos com SOM e com N no seu caderninho, tá? Não deixa de repetir a pronúncia, falar em voz alta enquanto você está escrevendo. Assim você pratica a sua leitura, a sua escrita e a sua fala, tá bom? A sua pronúncia. E você só vai aprender inglês falando. Tô cansado de falar isso, eu tenho certeza que você já sabe. A essa altura do campeonato, você já está dormindo com a minha voz no seu sonho falando. Tem que falar, solta a voz, repete, repete a pronúncia, repete a pronúncia. Mas é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente, nós estamos sempre à disposição para te ajudar. O nosso objetivo é que você chegue à fluência com o melhor resultado possível, beleza? Então é isso, um abraço, nos vemos nas próximas aulas.